Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 9R3. Hoje vou resumir e analisar o livro Em Anatomia do Fascismo, o historiador norte-americano Robert O. Paxton examina o fascismo como processo político histórico e não como uma doutrina fixa que possa ser reconhecida apenas por slogans ou símbolos. Publicado originalmente em inglês como The Anatomy of Fascism, o ensaio reúne uma interpretação comparativa dos movimentos e regimes fascistas, com atenção central à Itália de Benito Mussolini e à Alemanha nazista. Paxton parte de uma pergunta aparentemente simples: o que é fascismo? Mas recusa respostas puramente abstratas. Seu método privilegia ações, alianças, instituições e circunstâncias que permitiram a passagem de pequenos grupos violentos à influência efetiva sobre o Estado. O livro acompanha a formação dos movimentos, sua entrada no jogo político, a tomada de poder, o exercício do governo e a radicalização. Ao fazê-lo, mostra que o fascismo dependeu tanto da mobilização militante quanto da decisão de elites conservadoras de aceitar a erosão da legalidade em nome da ordem. Trata-se, portanto, de uma obra de história política com implicações analíticas para a defesa da democracia. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, definir o fascismo por suas práticas, não apenas por sua retórica. A contribuição metodológica mais marcante de Paxton é deslocar a análise do fascismo das fórmulas ideológicas para o comportamento político. Em vez de procurar uma lista imutável de ideias que resolva a questão em qualquer lugar e época, ele pergunta o que os fascistas fizeram quando encontraram crises sociais, adversários políticos, instituições estatais e oportunidades de poder. Essa escolha responde a uma dificuldade real os movimentos fascistas combinaram, em proporções variáveis. Nacionalismo, anticomunismo, promessas de renovação, retórica social e apelos à autoridade. Suas plataformas podiam mudar conforme a conjuntura e as alianças necessárias. A continuidade mais reveladora aparece para Paxton na mobilização de uma comunidade nacional supostamente ameaçada, na rejeição do pluralismo, na legitimação da violência contra inimigos internos e na aspiração a regenerar a nação por meio de unidade, disciplina e expansão do poder. O fascismo não é reduzido a um temperamento autoritário nem a qualquer governo repressivo. Ele é investigado como uma forma particular de política de massas, que transforma medo, ressentimento e sensação de decadência em ação organizada. Essa perspectiva também impõe cautela ao uso contemporâneo do termo, sem observar relações concretas com a violência, as instituições e as elites. A classificação pode virar apenas insulto político. O ganho do livro está em oferecer critérios históricos mais exigentes para a comparação. Em segundo lugar, o ciclo de vida explica como movimentos marginais podem chegar ao Estado. Paxton organiza sua análise em torno de etapas do desenvolvimento fascista, criação dos movimentos, enraizamento no sistema político, chegada ao poder, exercício do poder e possíveis formas de radicalização ou desfecho. O modelo evita dois erros frequentes. O primeiro é tratar o fascismo como se já estivesse completo em seus grupos iniciais. O segundo é imaginar que a tomada do governo seja o ponto final da explicação. Para o autor, cada fase altera o movimento. No início, ele pode reunir veteranos, nacionalistas e setores descontentes em torno de uma política de confronto. Depois, precisa conquistar espaço público, transformar violência em instrumento de influência e parecer uma resposta plausível à instabilidade. Quando se aproxima do governo, suas promessas originais passam a ser negociadas com militares, burocratas, empresários, partidos tradicionais e chefes de Estado. No poder, a questão decisiva deixa de ser só a propaganda, torna-se necessário entender como instituições são ocupadas, neutralizadas ou reorientadas. A comparação entre Itália e Alemanha evidencia que não houve uma única sequência automática. As condições nacionais, a força das instituições e as escolhas de outros atores moldaram os resultados. Assim, o ciclo de vida é uma ferramenta analítica, não uma receita determinista. Ele permite reconhecer que a transformação autoritária costuma ocorrer por processos graduais, feitos de acomodações e decisões sucessivas, antes de assumir sua forma mais extrema. Em terceiro lugar, a cumplicidade conservadora é condição decisiva para a conquista do poder. Uma das teses centrais de Anatomia do Fascismo é que partidos e milícias fascistas não chegaram ao poder somente por força própria. Paxton enfatiza o papel de conservadores e elites estabelecidas que, diante de crises, conflitos sociais ou temor da esquerda, aceitaram apoiar ou incorporar fascistas como aliados úteis. Essa decisão não significa que tais grupos compartilhassem todos os objetivos radicais do movimento. Muitas vezes acreditavam poder domesticá-lo, utilizá-lo para restabelecer a ordem ou conter adversários. Contudo, ao sacrificarem garantias legais, tolerarem a violência política e abrirem espaço institucional para essas forças, contribuíram para desarmar os freios democráticos. O argumento é especialmente importante porque corrige a imagem de uma tomada de poder exclusivamente revolucionária ou inevitável. Na Itália e na Alemanha, a ascensão fascista envolveu nomeações, negociações, cálculos de curto prazo e falhas de lideranças tradicionais, além da pressão das ruas. Paxton mostra que o acesso aos recursos do Estado muda profundamente a capacidade de um movimento radical polícia, administração. Legislação e meios de comunicação podem ser mobilizados para perseguir opositores e limitar a competição política. A lição histórica não é equiparar todo o conservadorismo ao fascismo, mas distinguir afinidade ocasional de responsabilidade política concreta. O foco recai sobre as escolhas institucionais que tornam possível a passagem da extrema-direita organizada para um regime autoritário. Em quarto lugar, violência política e mobilização nacional substituem a lógica pluralista. Paxton trata a violência fascista não como mero excesso de militantes ou detalhe secundário, mas como elemento funcional de sua política. Desde os agrupamentos uniformizados que atacavam adversários, a violência ajudava a produzir medo, demonstrar força, desorganizar sindicatos e partidos rivais, e apresentar os fascistas como restauradores de uma ordem que eles próprios ajudavam a desestabilizar. Ela era acompanhada por uma visão orgânica da nação. A comunidade nacional seria um corpo ameaçado por divisões internas, minorias e estrangeiros, comunistas ou outros inimigos definidos conforme o contexto. Nessa lógica, o conflito democrático deixa de ser legítima disputa entre cidadãos e passa a ser visto como doença, traição ou decadência. A solução oferecida é a fusão imaginada entre povo, líder e Estado, acima de direitos individuais e mediações institucionais. O livro ajuda a explicar por que a retórica de unidade nacional pode ser politicamente perigosa quando exige homogeneidade e transforma divergência em inimizade. Também esclarece que o fascismo combinou apelos emocionais e organização prática, cerimônias, símbolos, propaganda, disciplina coletiva e intimidação se reforçavam mutuamente. Não se trata apenas de persuasão ideológica, mas de reorganização do espaço público pela exclusão. Ao analisar essa dinâmica, Paxton diferencia o fascismo de autoritarismos que reprimem a população sem mobilizá-la intensamente em torno de um projeto nacional regenerador. Por último, Itália e Alemanha funcionam como comparação, não como modelos idênticos. A Itália fascista e a Alemanha nazista ocupam o centro empírico do livro. Mas Paxton evita tratá-las como cópias uma da outra. O fascismo italiano fornece o nome, formas iniciais de organização e a experiência de Benito Mussolini. O nazismo alemão revela uma radicalização muito mais destrutiva, marcada pela centralidade do racismo biológico, do antissemitismo e da guerra de conquista. A comparação permite observar elementos compartilhados, milícias, culto da nação, hostilidade ao liberalismo, colaboração com setores conservadores e uso crescente do Estado, sem apagar diferenças decisivas. Essa cautela impede que fascismo se torne um rótulo para qualquer ditadura, nacionalismo ou populismo. Paxton também examina por que movimentos aparentados fracassaram em outros países. Ter militantes agressivos ou discurso ultranacionalistas não bastava. Era preciso uma combinação de crise, apoio ou tolerância de elites, fragilidade dos adversários e acesso a mecanismos institucionais. A abordagem comparativa, portanto, produz duas consequências. Primeiro, mostra que o fascismo foi historicamente situado, ligado às rupturas do período entre guerras, e não uma essência eterna que reaparece intacta. Segundo, indica que seus mecanismos podem iluminar riscos posteriores sem autorizar analogias apressadas, para aplicar o conceito a contextos atuais. o leitor é levado a investigar práticas, alianças e efeitos institucionais, em vez de depender exclusivamente de linguagem, estética ou identificação partidária. Em conclusão, Anatomia do Fascismo é especialmente indicado para estudantes e pesquisadores de história, ciência política, sociologia e direito. Mas sua linguagem argumentativa também atende leitores que buscam compreender com mais precisão os regimes autoritários do século XX e os debates atuais sobre extrema-direita. Seu benefício intelectual mais importante é substituir definições rápidas por um instrumento de análise histórica, observar como movimentos se organizam, como exploram crises, como empregam violência e, sobretudo, como obtêm aceitação de setores que já controlam instituições relevantes. Isso torna a leitura útil para avaliar ameaças à democracia sem confundir automaticamente toda a retórica nacionalista, governo autoritário ou liderança populista com fascismo. O livro se destaca entre estudos do gênero porque não se limita à história de Mussolini ou Hitler, nem oferece apenas uma enumeração de traços ideológicos. Paxton articula comparação histórica, análise institucional e atenção às escolhas feitas por elites políticas e sociais. Sua ênfase no processo, da mobilização inicial à radicalização no poder, explica tanto os êxitos italiano e alemão quanto os fracassos de movimentos semelhantes em outros. Contextos. Essa abordagem também preserva diferenças fundamentais entre fascismo italiano e nazismo, evitando simplificações que enfraquecem o conceito. Não é um manual para diagnosticar o presente, e o próprio cuidado comparativo da obra exige resistir a analogias fáceis, ainda assim. É uma referência valiosa porque ensina a fazer perguntas melhores quem normaliza a violência, quais instituições cedem, que medos são mobilizados e que direitos são apresentados como obstáculos à segurança nacional. Essa combinação de rigor histórico e relevância analítica explica sua posição duradoura na bibliografia sobre fascismo. Se você quiser apoiar Roberto Paxton, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!